Vamos lá. Temos um longo trabalho aqui.
Oi, Lívia.
Oi, Rosana, tudo bem? Eu... Eu tinha alguns assuntos pequenos também para tratar, mas acho que eu vou deixar eles para juntar com outros pequenos na semana que vem, porque tem um assunto que é muito extenso. Tenho medo que não dê tempo de terminar. Nós temos que ainda ver, como eu mencionei, mais uma história que vai acontecer ainda com a Rachel, para poder analisar melhor a respeito da força da tefilá de Rachel e Leá. Mas eu queria antes falar sobre um assunto paralelo, que na verdade já acaba sendo uma super introdução à tefilá. E que com certeza vai mudar muito a forma ocidental de se enxergar a vida. E que nós somos infelizmente muito influenciados por essa forma. Nós vamos tentar ver qual é a forma, o prisma da Torá de enxergar a vida. Como nós estamos vendo aqui, para variar, mais uma vez, nós encontramos que a Rachel era estéril. Na realidade, Leá também era. Mas a Leá foi curada de imediato. E ela, assim que casou com Yaakov, ela já engravidou. Isso porque nós temos visto que Hashem viu que no Leá, Hashem viu que a Leá era um pouco mais desprezada, mais colocada no canto. Então, por isso, ela foi atendida primeiro nessa tefilá. Por que eu digo para variar a Rachel era estéril? Porque nós já vimos que, de uma forma geral, todas as matriarcas foram estéreis. A Sará, a Rivka, a Rachel e a Leá também eram. Depois de 20 anos. Então vamos ver as palavras do Midrash. Tem um Midrash que é incrível. O Midrash diz o seguinte. O Midrash conta que uma vez eu estava caminhando e encontrei um ancião. E eu perguntei para ele, meu mestre, por que é que os casais de Israel acabam não tendo filhos durante tantos anos? E eu respondi para ele, Mipnei Shakadosh Baruch Hu Havana Havag Murah. Uma vez que Deus ama eles, um amor muito forte, Vesamer Bahem Tzarfan, e fica contente com eles, e dá uma polida neles, uma refinada neles. Que deixei Arbura Hamim Lefanav. Para que eles aumentem a quantidade de vezes que eles pedem misericórdia perante Deus. E aí continua o Midrash falando. Veja e aprenda de Abraham e Sará. Abraham e Sará foram estéreis durante 75 anos até que nasceu Yitzhak. E eles rezaram bastante. E aí apareceu Yitzhak. E eles ficaram muito contentes. Venha e aprenda de Rivka, que durante 20 anos era estéril, e ela rezou tanto, no final das contas veio Yaakov, e eles ficaram muito contentes. Diz mais o Midrash, também venha e aprenda de Rachel. Que Rachel ficou 14 anos estéril dos seus filhos. E aí, se eu for fazer os cálculos, ela ficou 7 anos para o Yosef nascer. E mais 7 para o Binyamin nascer. Então daqui você vê, do próprio Midrash, que mesmo uma pessoa que já teve um filho, se ele quer ter mais um e demora para se vir, é como se fosse ainda uma continuação da esterilidade. E ela também pediu bastante para Hashem, no final das contas, vieram os dois filhos, ela ficou muito contente com eles. Continua o Midrash falando. Venha e aprenda da Haná. Haná que ficou 19 anos e 6 meses rezando e finalmente nasceu Shmuel, o famoso profeta Samuel. Até aqui são as palavras do Midrash. O Midrash está dizendo que por que que essas pessoas ficaram sem filhos durante tanto tempo? Porque Hashem ama eles, quer o bem deles, e dessa forma eles vão rezar bastante e no final das contas eles vão ter um filho e vão ficar felizes com ele. Aí você fala, peraí, eu não estou entendendo isso. Para mim parece o contrário. Se Hashem ama tanto eles, deveria dar um filho logo que eles casaram. O que significa isso? Que Hashem ama eles e por isso faz eles sofrerem. Se alguém ama o outro, não faz o outro sofrer. Qual o conceito que está por trás disso? Bom, todos nós estamos convencidos que se nós ganhássemos $1 milhão, não ia fazer mal. E nós acabamos nos perguntando por que que Hashem não faz essa bondade comigo? Não, para ele não falta nada. Vai me dar $1 milhão, vai me resolver um monte de problemas. Por que não? Uma vez o Hafetz Chaim perguntou para um sujeito como vai. O sujeito respondeu para o Hafetz Chaim: podia ser melhor. Disse o Hafetz Chaim para ele: não, não podia ser melhor. Porque se pudesse ser melhor, estaria melhor. Hashem quer o teu bem. Se Hashem quer o teu bem, e Hashem quer dar o bem para você, então se de fato pudesse estar melhor, ele te faria com certeza. Nós pedimos na Tefilá, Rosh Hashanah Yom Kippur, Avinu Malkeinu, Pai, nosso Pai, nosso Rei. O Pai é aquele que quer dar, mas nem sempre pode. O Rei é aquele que pode dar, tem possibilidade de dar, mas nem sempre ele quer. Nós pedimos para Hashem, Avinu Malkeinu, você consegue e você quer dar. Então, se é assim, se Hashem pode dar, Hashem quer dar, por que que às vezes nós não temos? Por que às vezes nós não recebemos? E a resposta é simples. Porque não é o nosso bem. Não é pro nosso bem. E aí você vai falar, mas então, por que que não é tão bom? Por que que não é bom o Hashem me dar mais $1 milhão? O que que tem de ruim nisso? E a resposta nos diz Shlomo HaMelech. Rei Salomão diz no livro de Eclesiastes: Osher shamur alav lerato. A riqueza está guardada para o seu dono, para o seu mal. O que quer dizer isso? Isso significa que às vezes Hashem quer castigar uma pessoa. Uma pessoa merece. A pessoa aprontou alguma. Por algum motivo ele merece ter alguma pena. Mas, para isso, precisa de uma introdução. Hashem faz essa pessoa crescer muito. Hashem faz essa pessoa ficar poderosa. Hashem faz essa pessoa se sentir muito estável. E, de repente, de lá do pico, ele despenca. Conhecemos alguém assim? Haman. Haman não precisava ter chegado onde ele chegou para Hashem derrubar ele. Mas para ele, de fato, sentir na pele por tudo que ele fez, Hashem fez ele subir, virou top. Não dava para subir mais do que isso. E de lá ele despencou. Pessoa que vive de uma forma simples, ele, de uma forma geral, nada exige dele um status. Mas uma pessoa que, graças a Deus, está muito bem de vida. Então, tudo exige um status. E se de repente ele começa a perder, ele não pode mostrar para os outros que ele está perdendo. Vai ficar mal para ele. Ele agora vai num casamento. Se é uma pessoa simples, o presente que der, vai estar ótimo. Não vai acontecer nada, ninguém vai olhar feio. Maravilhoso. Se o sujeito tem status, ele precisa dar um presente top. E se de repente ele está caindo, os negócios estão indo mal, ele vai ter que se afundar em mais um pouco de dívidas para dar um presente decente, porque senão vão começar a falar, imagina, que aquele cara deu só isso daqui. Quando a pessoa se acostuma a um nível de milionário, pode ser que, na verdade, isso é Osher Shamur Libealav Lerato. É uma riqueza que está guardada para essa pessoa, para o mal dele. Ele está subindo. E isso tudo, na verdade, não é para ele ficar lá em cima. Deus nos livre para ele cair. Isso que aconteceu com Haman. E isso é algo que acontece em qualquer outro ramo. Não precisa ser obrigatoriamente com dinheiro. Qualquer outra coisa. Se é com sucesso, se é com honra, com filhos e com qualquer outra coisa. Pode ser que essa riqueza, esse sucesso, no final das contas vai ser para o mal da pessoa. E se Hashem não está dando, não é porque Hashem não quer dar. Pelo contrário, Hashem quer dar. Mas Hashem percebe que se der naquele momento, isso vai prejudicar. Então é melhor não dar. A Gemara fala sobre o versículo famoso do Teilim, Hodul Hashem Kitov. Louvem a Deus, pois Ele é bom, que Leolam Hasdo, a sua bondade é eterna. Diz o Talmud o seguinte: Hodul Hashem, louvem a Deus, Shegovechovato, que Ele cobra a dívida da pessoa, Sheladam, de uma pessoa, Betovato, com a sua bondade. Até quando Hashem cobra uma dívida de uma pessoa, Hashem faz isso com bondade. Como assim? Deus nos livre sobre uma pessoa decretada que ele vai ter que ficar internado no hospital um mês. Ou pior, o decretado, Deus nos livre, que uma pessoa tem que morrer. E Deus troca essa pena que essa pessoa tem por outra coisa. Pelos seus bens, por exemplo. Foi decretado que o sujeito tem que ficar no hospital um mês. Lá em cima, nos céus. Mas Hashem troca isso. Sabe uma coisa? Vão roubar o carro dessa pessoa. Ou vai estourar um cano na casa dele. acontece? Acontece que quando alguma tragédia, entre aspas, dessas acontece, a pessoa xinga o mundo inteiro, fica super irritado. Imagina, estourou um cano lá em casa, você não sabe o que aconteceu, que sujou tudo, e tive que chamar o pedreiro, tive que consertar, e mais agora vou ter que pagar isso e pagar aquilo, e o vizinho de baixo já está reclamando que está pingando nele, vou ter que pagar a pintura de baixo também. Todos aqueles negócios que acontecem. A pessoa fica super irritada, e na realidade ele deveria estar agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, que você fez estourar esse cano, e eu ter todo esse prejuízo, e não mexeu com a minha saúde. O Talmud lá diz, o que, que é Tovato Shel Adam? O que, que é o bem da pessoa que Hashem cobra as dívidas da pessoa com o bem da pessoa? Diz lá o Talmud, o rico com seu boi, o pobre com seu carneiro, o órfão com seu ovo e a viúva com a sua galinha. Cada um tem um nível de coisas que ele tem. De repente, Hashem troca alguma coisa muito mais severa que deveria acontecer com a pessoa por uma coisa mais simples. Quanto custa um ovo? 50 centavos. De repente, quebra o ovo. E a pessoa fica toda irritada. Oi, 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 deixei cair um ovo no chão. Não. E que era melhor, o ovo ou alguém ter algum problema de saúde? Deixa o ovo. Ben Ishai diz que a palavra chov, dívida, tem valor numérico de 16. Het vale 8. Vav vale 6. Beit vale 2. 16. Tov, bem, vale 17. Tet é 9. Vav é 6. Beit é 2. O Talmud aqui falou que Hashem às vezes cobra da pessoa e troca a dívida da pessoa por uma coisa boa. Qual a diferença entre dívida e bem? 16 para 17. Uma pessoa que tem uma cobrança de Hashem, mas ele acrescenta a essa cobrança 16, o único, Deus, ele enxerga como isso é o bem. Isso que David HaMelech fala no Teilim, Teilim 14 está escrito, Ein ose tov, não faz o bem, Ein gam echad, também não tem o um. O que significa isso? Significa que se a pessoa passa por uma situação e ele começa a reclamar, Ein ose tov, Deus não faz o bem comigo, não está bom, oi vavoi, e começa a reclamar e chorar, é sinal que Ein gam echad, também não tem um. Significa que essa pessoa não está olhando que existe Hashem por trás de tudo que acontece. Uma vez, na Lituânia, o governo tinha decretado que todas as crianças precisam estudar juntas as matérias laicas. Isso significa que em todas as escolinhas judaicas que tinham na Lituânia, as crianças iam ter que, em um dos períodos, estudar numa escola não judaica, os estudos laicos junto com todo mundo. E, obviamente, que os rabinos não gostaram dessa ideia, porque Tudo bem que eles vão ter o período que eles vão poder estudar a Torá. Mas nesse período, eles vão ter que ficar numa companhia de um monte de pessoas, crianças, que falam palavras não bonitas, etc, etc. Não precisa dessas companhias para as crianças judias. Então, Rav Dipónevitch foi falar com o ministro da Educação. E falou para ele que, escuta, não dá para a gente, nas nossas escolas, também ensinar as matérias que vocês exigirem. E pronto, eles vão estudar, não precisa estudar junto, para que eles vão para a escola pública? Deixa eles na escola particular nossa, aí a gente vai passar todo o currículo que vocês mandarem. Aí o ministro da Educação falou: Rabino, desculpa, mas eu não estou entendendo. Será que a matemática que vocês ensinam é diferente da nossa matemática, que não dá para suas crianças estudarem junto com as nossas? Aí o Rabino deu uma risada e falou para ele: é, seu ministro, você deu um bom exemplo. De fato, a nossa matemática é diferente da sua. Aí o ministro falou: como assim, Rabino? Vocês somam 1 + 1 = 3? Aí o Rabino falou: não. Como vocês começam a contar os números? Aí o ministro falou: ah, muito simples, 0, 1, 2, 3. Aí o Rabino falou: ah, tá aí a diferença. Vocês começam do zero, mas nós não começamos do zero. Para nós tudo começa no 1. Tudo que nós ensinamos para nossas crianças começa no 1. Se não tem Deus, não tem nada do resto. A Gemara conta a famosa história do Rabi Akiva. O Rabi Akiva foi preso pelos romanos. Rabi Akiva foi preso pelos romanos e levaram ele para ser morto. Por sinal, isso foi no horário que nós falamos Kol Nidrei, momento que está entrando Yom Kippur. E era o momento de falar o Shema. E os romanos começaram a passar pentes de ferro no corpo dele. E Rabi Akiva, naquele momento, começou a falar Shema Israel. E os alunos falaram para o Rabi Akiva: o que, Rabino, até esse ponto você chegou? Estão te matando, você está falando Shema Israel com tanta devoção, o que está acontecendo? E Rabi Akiva falou: escuta, ao longo de toda a minha vida, eu ficava pensando a respeito do versículo que nós falamos no Shema, que você vai amar a Deus com toda a sua alma. E dizem nossos sábios que quer dizer com toda a sua alma, mesmo que Deus tire a sua alma. E eu sempre disse: Matai avo leyadi v'akaimeno. Quando isso vai vir às minhas mãos, eu vou aprovar isso. E agora que isso veio para as minhas mãos, eu não vou aprovar isso? O que significa essa expressão va'akaimeno? Rashan Shavadron explica: existe uma lei que é chamada Kiyum Shtarot. O que é Kiyum Shtarot? O sujeito vem perante o tribunal e traz um documento dizendo que fulano está devendo dinheiro para ele. E o fulano diz: não, não é verdade. Esse documento aqui é falso, não reconheço, não aceito. O que que se faz? Se chama para o tribunal as duas testemunhas que assinaram esse documento e se manda eles reconhecerem firma. Isso é chamado Kiyum Shtarot. Reconhecer a firma. Rabi Akiva falou: escuta, ao longo de toda a minha vida, eu sempre falei que eu amo Hashem com toda a minha alma, mesmo que ele tire minha alma. E quem disse que isso não é um documento falso? Quem disse que não é uma declaração falsa que eu fiz ao longo da minha vida toda? E por isso eu sempre pensava, matai avô leyadiva akaimeno. Quando que isso vai vir às minhas mãos, eu vou poder reconhecer firma. Como vou poder comprovar que isso que eu falo não é da boca para fora? É de fato o que eu penso. É de fato o que eu sinto. Que agora que finalmente estão me colocando perante mim esse teste, para poder reconhecer firma, poder mostrar que isso que eu falei não é da boca para fora. Vocês querem que eu não faça isso? E a Gemara conta. Hayah ma'arich be'echad. Rabbi Akiva estava se estendendo na palavra echad, do final do Shema, até que a sua alma partiu. E aí saiu uma voz celestial e falou: bem-aventurado você, Rabbi Akiva, que a sua alma saiu no Echad, no Um. O que significa Be'echad, no Um? Significa que até nesse momento, Rabbi Akiva conseguiu enxergar o Um. Rabbi Akiva, nesse momento que estavam penteando ele com pentes de ferro, soube reconhecer que tudo o que acontece na nossa vida é de Hashem. E tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. E tem o seu motivo. Pode ser que eu não entenda qual o motivo, mas tem o seu motivo. Isso que ele estava se estendendo no errado. Ele se concentrou nessa palavra errada, que Hashem é único. Esses romanos estão me penteando não porque eles estão fazendo alguma coisa. Quem são eles? São nada. Eles estão fazendo porque nesse momento essa é a vontade de Hashem. O nível do Rabbi Akiva, logicamente, é um nível muito elevado. Para conseguir enxergar numa tragédia dessas, enxergar a unicidade de Hashem é algo muito grande. Mas aqui nós podemos entender o que nós começamos a falar. Hashem ama os patriarcas um amor tão grande. E por isso não deu filhos para eles. Por isso demorou para dar os filhos para eles. Logicamente que, para a pessoa enxergar isso, a pessoa precisa enxergar que junto com a dívida tem o Um, tem Hashem. Dívida mais Um da Tov, a bondade. Aí sim a pessoa consegue enxergar a bondade de Hashem. Nem sempre, ou na maioria das vezes, ou sempre, sempre que Hashem priva a pessoa de alguma coisa, é para o bem da pessoa. E por isso que quando nós rezamos, nós pedimos para Hashem, Malem Shalot Libi Letová. Deus preencha os desejos, os pedidos do meu coração para o bem. Não faça Deus o que eu estou pedindo, só porque eu estou pedindo. Eu estou pedindo, Deus, eu estou implorando. Mas se você acha que isso não é para o meu bem, não faz. Eu não sei qual é o meu bem. Eu acho que isso que eu estou te pedindo é para o meu bem. E se não for, Por isso nós pedimos para Hashem escutar. Hashem, você preenche as vontades e os meus pedidos se forem para o bem. Se não é para o bem, ignora. Faça aquilo que você acha que é o bem. Tem uma coisa muito interessante. Um dos Avinu Malkeinu que nós falamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós falamos Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, que ra roa gezar dineinu, rasgue o mal do nosso decreto. O que significa isso? Tem uma parábola muito legal que ilustra bem isso. Uma vez, um soldado cometeu algo contra o rei. E o rei ordenou que é para dar 50 chicotadas nesse soldado. Só que, antes de executar a ordem do rei, o rei chamou o médico. Ele falou para o médico, verifica se esse sujeito aguenta as 50 chicotadas. O médico examinou e falou, olha, esse sujeito aí aguenta duas. Na terceira ele já partiu do mundo. Bom, o rei não gostou nada disso, porque ele queria dar as chicotadas. O que, que o rei fez? O rei chamou o cozinheiro do batalhão. Falou, você está vendo aquele carinha lá? Eu quero que você, em 20 dias, faça ele engordar 1 quilo. Não interessa como você vai fazer isso. Mas você vai fazer ele engordar, porque daqui 2, 3 meses, ele tem que estar já com 20 quilos a mais. Tá bom? O cozinheiro falou, não se preocupa, rei. Vou dar um jeito, Vossa Majestade. Chamou o soldado, falou, soldado, amanhã, 8 horas da manhã, você vem aqui na cozinha. O sujeito chega lá 8 horas da manhã. Tem uma mesa posta. E o rei traz para ele aperitivos. O cozinheiro traz para ele aperitivos. Um pão, filão de pão gostoso, bem bonito. E fala, vamos lá, começa. O sujeito come um café da manhã como nunca. Todo dia era aquela sopinha do exército, que pão delicioso que ele comeu, com um monte de geleias e pastas, que delícia. Ele se levanta para ir embora, o cozinheiro fala, meio-dia você volta aqui, tá? Meio-dia ele chega lá, que pratão de comida. Ele tem um pedaço de carne enorme no prato, uma salada, batata com cebola, e do lado tem uma pilha de pitas. Que delícia. Ele se esbalda daquele almoço maravilhoso. Terminou. Ele vai se levantar. O cozinheiro fala, 4 horas da tarde você volta aqui. 4 horas ele volta, tem um lanche da tarde. Que delícia de lanche. 8 horas da noite você volta aqui para jantar. E assim, durante 2 semanas, o cara tá feliz da vida. Todo mundo do batalhão comendo pão seco com água, sopinha, e ele toda hora vai lá, cada 4 horas está na cozinha comendo manjares. Duas semanas depois, aniversário do rei. Aniversário do rei, e ele, como de costume, no aniversário, resolve perdoar todas as pessoas que fizeram coisas contra ele. E dentre esses está esse soldado. Está perdoado. Não precisa mais levar chicotadas. Acabou. Bom. Dia seguinte, 8 horas da manhã. O sujeito chega na cozinha. E fala para o cozinheiro. Bom dia, bom dia. Vim para o meu café. O cozinheiro fala, quê? Imagina, vai embora. Vai tomar tua sopinha lá fora, junto com todo mundo. Tudo isso que está te dando comida era para você engordar e poder aguentar as chicotadas que iam te dar depois no final de tudo isso. Mas agora que não vai mais ter chicotadas, acabou a comida também. Da mesma forma, acontece conosco. A gente fala para Hashem, 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 você decretou que eu vou receber esse ano $1 milhão. Hashem, você decretou que esse ano eu vou ter filhos. Hashem, esse ano você decretou que eu vou ter sucesso nos estudos. Mas na realidade, tudo isso que você tinha decretado era Osher Hashamur Libealav Lerato, a riqueza que está guardada para o patrão, para o mal dele. Eu ia ficar rico para depois acontecer alguma outra coisa. Eu ia ganhar um filho para não ter nachas dele. Eu ia ter sucesso nos estudos para depois, sei lá o que acontecer comigo. Hashem, Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, Kerá Roa Gezardineinu, rasgue o mal do decreto, não o decreto inteiro. Era para ganhar $1 milhão? Deixa $1 milhão. Rasga a maldade, a coisa ruim que ia sair disso. Você decretou que eu vou ter um filho e não vou ter nachas? Rasga isso que eu não vou ter nachas. Dá o filho. Isso que é essa tefilá. Você vai rasgar, Hashem? Não rasga tudo. O bem deixa. O decreto deixa. Deixa a comida. Deixa eu continuar comendo na cozinha. Deixa eu ter o café da manhã maravilhoso, o almoço maravilhoso. Tudo deixa continuar igual. Só no final não vai ter as chicotadas. Tira as chicotadas. Isso é malé mishalot libeino. Preencha os pedidos do nosso coração. Tudo isso somente se for letová. Tudo isso somente se for para o nosso bem. O Midrash, que nós lemos antes, menciona alguns casais. Abraham e Sará levou 75 anos para ter filho. Yitzhak e Rivka levou 20 anos para ter filho. Rachel levou 14 anos, 7 mais 7. Haná levou 19 anos. Mas, na realidade, tem um outro casal. Tem outro casal que foi o casal que ficou sem filhos o maior número de anos que qualquer outro casal ficou. O Midrash não mencionou. Mas é o casal que ao longo de todas as gerações ficou mais tempo sem filhos. Quem são? Noach. Noach e a sua esposa Naama ficaram 500 anos. Só com 500 anos eles tiveram o primeiro filho. Como está escrito lá na Torá, Vayihi Noach ben Chamesh Meot Shanah, Noach tinha 500 anos e aí nasceram os seus filhos. E por que isso? Por que eles ficaram tanto tempo sem filhos? O Urashi nos conta. O Urashi não está falando como resposta para a pergunta. Mas o Urashi conta um fato que nos explica por que eles ficaram sem filhos tantos anos. Imagina só. Se Noach tivesse os seus filhos com quanto? 70 anos? que era mais ou menos a idade média que as pessoas tinham filhos naquela época. Até os 600 anos, quando começou o dilúvio. Qual seria o tamanho da família do Noé? Já teria netos, bisnetos, pelo menos. Ele nem ia ter que construir uma arca. Ele ia ter que construir uma frota de navios para salvar a família inteira. Tudo bem. Mas você concorda que se ele tivesse filhos mais cedo, esses filhos já teriam netos, esses netos já teriam bisnetos? Pelo menos, pode ter, não ter muito, mas ia ter. Se tivesse que salvar toda essa turma, se eles fossem todos tzadikim, ia precisar de uma frota. Por outro lado, vai saber. O Noé conseguiu que os filhos ainda estavam razoavelmente no seu caminho. E quem sabe o que vai ser dos netos? E se o Noé vai no final, no dilúvio, vai levar ele para dentro da Teivá, a esposa dele, de repente os filhos e os netos vão morrer no dilúvio. Que sofrimento vai ser para o Noé? O Rashi diz, traz as palavras dos nossos sábios, que naquele momento, até o dilúvio, as pessoas, antes de 100 anos, não tinham pena. E por conseguinte, se os três filhos dele nasceram menos do que 100 anos antes do dilúvio, mesmo se eles fossem perversos, eles não morreriam no dilúvio. A idade de, entre aspas, maioria penal na época era 100 anos. Por isso que eles nasceram só depois. Dessa forma, a certeza que os filhos não vão morrer. No dilúvio não vão morrer, vão entrar na Teivá junto com todo mundo. Valeu a pena Noah esperar? Digamos que 400 anos para ter esses filhos? Lógico que valeu a pena. Se fosse... Como? Não sei se o Noé não pensou. O Noé era uma pessoa muito elevada. O Noé era uma pessoa muito elevada. Não quer dizer que ele não pensou. Depende de como você encara a vida. Não é sempre que os sofrimentos que nós passamos, nós entendemos qual o motivo dele. Não é sempre. Talvez na maioria das vezes a gente não entende. Mas depende de como nós encaramos. Se nós olhamos e sabemos que isso é para o nosso bem, não vai ter problemas. A criança está com um machucado. E a mãe começa a lavar o machucado, esfregar o machucado. A criança vai berrar de dor. Mas ao mesmo tempo a criança sabe que minha mãe não está fazendo isso para me machucar. Minha mãe está fazendo isso para me infeccionar e depois piorar a situação. Minha mãe está fazendo isso porque ela ama. Minha mãe está fazendo isso porque ela quer o meu bem. Eu posso não entender nada. mas eu sei que é para o meu bem. E essa é a forma que nós temos que olhar para as coisas. Essa forma que nós temos que encarar tudo o que acontece no nosso dia a dia. Caiu o ovo, quebrou? Que maravilha, que bom. Com certeza. É muito mais difícil enxergar em coisas mais trágicas, mais pesadas. Mas, se nós começarmos a nos acostumar a enxergar, pelo menos nas coisas menores, que nós ficamos irritados todos os dias, tem chances de a gente conseguir se controlar também e começar a enxergar diferente coisas mais difíceis da vida. Se a gente não começar pelo ovo que cai, pelo cano que estoura, pelo vidro que quebrou, e pelo não sei o que lá que despencou, e etc, etc, as coisas que acontecem ao longo do dia, o trânsito que pegou, e assim por diante. Então, como é que a gente vai conseguir ver o resto? Sim. Isso a gente já vai chegar nisso. Você está certo, a gente já vai chegar nisso. Primeiro estamos enxergando como que deve se olhar para as coisas. Antes de rezar. Como se olha para as coisas de uma forma geral? Olha só que coisa. Quando nós saímos do Egito, Hashem fez um monte de milagres. Um monte de milagres. E nós chegamos no mar e Hashem abriu o mar. E o chão estava seco. E o mar se rompeu em 12 partes. Para cada tribo passar na sua parte separadamente. E as paredes de água eram transparentes. Eles podiam enxergar os outros passando no outro túnel. E não só isso. Diz o Midrash que a água estava em formato de tijolos. Como se fosse um monte de tijolos de água um em cima do outro empilhados. Por quê? Para ficar mais bonito. E por cima também estava fechado por gelo. Água congelada por cima deles também. Imagina só que lindo. Quando você anda nesses lugares que tem aqueles aquários, você pode andar dentro deles, você vê os peixes passando do outro lado. Era assim, lindo. Mais ainda, está andando com as crianças. E aí uma criança: mamãe, estou com sede. Pegava um copo, encostava lá na parede, saía água e dava para a criança beber água. Não água salgada, água doce. Milagres atrás de milagres aconteciam com eles. Pergunta o Tosfot Yom Tov: por que que as paredes precisavam ser assim, como de tijolinhos? Por que que precisava milagres para um lado estético? O resto eu entendo. Era para eles passarem no seco, tudo bem, facilita o caminho. Isso que eles podiam pegar água também, para facilitar a vida deles, tudo dá para entender. Por que precisa ser como se fossem pedras? Diz o Tosfot Yom Tov: isso vinha para demonstrar que Hashem ama eles. O fato de Hashem fazer milagres para eles não diz ainda que ama eles. Tirou eles do Egito, agora tem que cuidar deles, né? Que quem vai largar eles assim no meio do caminho tem que fazer uma passagem, tem que abrir o mar, tem que fazer o que for. Mas o fato de Hashem demonstrar que eu não vou abrir o mar de qualquer jeito, com um péssimo acabamento. Abrir o mar de uma forma tão bonita, tão estética. Isso demonstra o grande amor que Hashem tem pelo povo. E o povo sai do mar. E o povo começa a caminhar. Passam 40 anos no deserto, com mano, com água, com tudo de bom que você pode imaginar. Eles estão quase para entrar em Israel. E eles fazem a declaração, Besinat Hashem otano hotzianu meretz Mitzrayim. Deus, com o seu ódio, nos tirou da terra do Egito para nos dar nas mãos do Emori, para eles acabarem com a gente. Ódio? Com ódio de Hashem? Hashem odeia o povo depois de tudo isso que ele fez? Cadê a lógica dessas palavras? Que falta de respeito é essa? Como você fala assim? Falar que Hashem tirou o povo do Egito com seu ódio para entregar eles nas mãos de inimigos para matarem eles? Depois de todos esses milagres? Depois de toda essa estética dos milagres? E o Rashi nos explica. O Rashi diz Mashal lemelech, uma parábola, um rei. Um rei tinha dois filhos. E o rei tinha dois campos. Um campo shel shakya ve'achat shel ba'al. O que quer dizer isso? Campo de Shakya significa um campo que tem irrigação natural. Aquele campo que está do lado da represa. Você quer irrigar ele? Você levanta uma comportinha. A água já passa para as canaletas. Pronto, regou tudo, fecha. Que trabalho você tem? Praticamente nenhum. Tudo fácil. Sadesh el Baal é aqueles campos que estão distantes. E para você irrigar, que trabalho que dá. Ou você reza para chover. E muito bem. Ou você tem que pegar. Você tem que ir buscar água no poço. Trazer. Ou você não tem água no poço hoje em dia. Irrigação. Você tem que ir lá e tem horários. Não pode ir de dia. Você irriga de dia, a água evapora. Tem que ser de noite. Você vai lá, pega aqueles canos compridos que tem rodinhas. Vocês já viram nos campos? Para irrigar o campo. E você vai lá e tem que arrastar aquele negócio. Liga no cano e começa a bombear água. Ele fica lá irrigando uma parte do campo. Aí de madrugada você tem que acordar. Você tem que ir lá. Tem que arrastar aquilo no meio de todo o barro que tem já agora no chão. E arrastar para o outro lado do campo. E aí estourou a mangueira. Aí você tem que buscar uma mangueira agora com os olhos já meio dormindo assim. Buscar uma mangueira e começar a trocar a mangueira. E agora põe para bombear água para esse lado. Aí a bomba quebrou. Isso é Sadesh el Baal. É campo que dá trabalho. Para você irrigar, dá trabalho. Diz Urashi, o rei tem dois filhos. Ele tem dois campos. Ele tem o campo que irriga fácil, só levantar a comporta. E tem o campo que dá uma dor de cabeça só para irrigar. O filho que ele gosta, ele vai dar qual campo? O campo que é só levantar a comporta, já está irrigando o campo. do lado da represa. E o filho que ele não gosta, ele vai dar o campo, que dá trabalho, dá dor de cabeça. Assim disse o povo de Israel. A terra do Egito é Shilshakia. Está do lado da represa, o Nilo. Nilo tem um monte de canaletas que levam água para tudo que é lugar. Todos os lugares têm irrigação fácil. E a terra de Canaã, a terra de Israel, que trabalho que dá para irrigar. E Deus nos tirou da terra que tem água fácil para nos colocar na terra que dá um trabalho do cão para conseguir irrigar uma terra. Deus gosta da gente ou Deus odeia a gente? Deus odeia. Ele tirou da melhor terra e nos colocou na pior terra. E eles têm razão? Aparentemente eles têm razão. Aparentemente é estranho. A alegação deles é boa. Será que Deus odeia de fato o povo? Tirou eles de uma terra maravilhosa para colocar eles numa terra que dá um trabalho horroroso? Melhor ter ficado lá. Lá nós íamos poder ter campos. Nós tínhamos campos na terra de Goshen no passado, que maravilha. Para irrigar aquilo era tão fácil. Mas a resposta é que eles estão errados. Porque nós viemos para esse mundo para termos contato com Deus. Vir para esse mundo para levantar comportas e a água já entrou no campo e já está tudo maravilhoso, não é para isso que nós viemos. Isso não é uma bênção. Isso é ficar distante de Deus. Nós já mencionamos uma vez, quando a cobra foi amaldiçoada depois de ter dado a fruta para Havá comer, Deus amaldiçoou e falou para ela que a partir de agora vai se rastejar e vai comer pó da terra a vida inteira. Que maravilha! A cobra está na sala, ela tem o que comer. Ela está no campo, ela tem o que comer. Ela está no telhado, ela tem o que comer. Ela está na árvore, ela tem o que comer. Ela está na praia, ela tem o que comer. Onde a cobra está, o lanche está lá junto com ela. Não falta comida, ela come pó da terra. Comida ela tem em todo lugar. Isso é maldição? Isso é maldição. Deus fala para a cobra: todo mundo precisa pedir para mim para ter comida. Todo mundo precisa ter contato comigo. Eu não quero saber de você. Se vira. Teu problema é comida? Você vai ter comida onde você estiver. Mas não olha para mim mais. Eu não quero mais papo com você. Quando na vida está tudo indo muito bem. Quando na vida está tudo maravilhoso. Nós acabamos esquecendo de Deus. Mas quando a situação aperta, diz o Teilim 23. Famoso Teilim, Mismor le David, Hashem roi lo echsar, Hashem é meu pastor e por isso nada pode me faltar. Se você olhar lá, todo o começo do capítulo, está todo falado em pessoa oculta. Pessoa oculta. Está falando de Hashem o tempo todo? Oculto. Mas quando chega no versículo, Gam ki eler beget samavet, mesmo se eu for pelo vale da sombra da morte, lo irará. Eu não vou temer o mal. que ata imadi, porque você está comigo. Até aqui era tudo pessoa oculta. E a partir desse versículo do Teilim, de repente começa a aparecer você. David começa a falar de Hashem na segunda pessoa. Porque quando tudo está muito bom, diz o Rebbe de Gur, Beit Israel de Gur, quando Hashem roi, quando Hashem é meu pastor e nada falta, onde é que Deus está? Está tudo bem. Tem saúde, tem sustento, tem filhos, está tudo muito bom. Hashem acaba se transformando para a pessoa num sócio que está escondido, está oculto, não sabe, está indo tudo tão bem, nem estou precisando tanto de você, Deus, está tudo bem aqui. Mas Deus nos livre quando a pessoa está no vale da sombra da morte, se a saúde não está indo bem, se tem problema com parnúcia, se tem outros problemas. Ah, de repente, agora eu não vou temer porque Deus, você está comigo. Você não me abandonou, né? Lógico que não, você está aqui comigo. Quando de repente acontece um sofrimento, nós lembramos do livro de Teilim que está lá na prateleira. De repente nós lembramos, sabe, seria bom estudar um pouquinho mais de Torá, não vai fazer mal para mim. Puxa, tem uma sinagoga perto de casa, talvez valha a pena ir dar uns pulinhos lá mais algumas vezes por semana. Quem sabe a Hashem me ajuda nisso que eu estou passando. Hashem falou naquele momento, se eu deixar o povo de Israel no Egito, se eles tiverem essas terras para plantar, quem vai lembrar de mim? Para que eles precisam de mim? Eles vão lá, levanta a comporta do Nilo, tudo irrigado, maravilhoso, vida ótima. Quem precisa de mim? Quem vai lembrar que eu existo? Mas eu vou tirar vocês daí. Eu vou levar vocês para uma terra que não tem campos assim. Uma terra que você vai ter que inventar sistemas de irrigação. Uma terra que você vai ter que se esforçar muito para conseguir plantar. Mas você vai lembrar que você precisa de mim. E como? Você vai lembrar que você precisa de mim para ter chuvas. Você vai lembrar de mim para te dar inteligência, sabedoria suficiente para conseguir inventar sistemas bons. Você vai estar lá montando o negócio, vai ficar pensando, Deus, por favor, me ajuda para isso dar certo. Todo o meu sustento depende disso daqui funcionar direito, essa irrigação aqui. E quando estourar um cano, você vai rezar, e como para Hashem? Para conseguir consertar logo, para não perder tua produção. Esse é o grande segredo. A tefilá não está aí para nós conseguirmos as coisas. Pelo contrário. Quando Hashem quer que nós tenhamos contato com Ele, Ele faz com que nós não tenhamos alguma coisa. Ele priva a pessoa de alguma coisa. Para aí a pessoa ter que rezar e ter que ter contato com Hashem. Como está escrito no Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Har'ini et mar'ayich, me mostre a tua aparência. Hashmi'ini et kolech, me faça ouvir a sua voz. Ki kolech arev, que a sua voz é doce. O marech na veia, sua aparência é boa, é bela. Quando Hashem quer ver a pessoa, quando Hashem quer ouvir a pessoa, quando Hashem quer ter contato com a pessoa, Hashem priva a pessoa de alguma coisa. Aí a pessoa corre para Hashem. Quando o povo de Israel estava no Egito, escravidão, desgraças. Eles rezavam, imploravam, choravam para Deus dia e noite. De repente eles saem do Egito. Eles chegam na frente do mar. Eles estão perdidos. Eles estão completamente cercados. O mar está na frente, atrás dos egípcios e dos lados animais. Para onde eles vão? Não tem para onde ir. Ah, nesse momento vai sacuva na estrela Lachê. O povo de Israel gritou para Deus. Hashem queria ouvir eles. Vocês saíram do Egito há 7 dias. E até 7 dias atrás eu ouvia vocês todos os dias. Há 7 dias eu não ouço mais nada. Ninguém mais conversa comigo. Esqueceram que eu existo? Põe eles cercados. E agora nós lembramos, Deus, você que estava com a gente no Egito, você que nos salvou do Egito, vai agora deixar a gente aqui assim? Hashem gosta da nossa voz. Hashem gosta do nosso contato. Hashem quer nos ouvir. Mas na realidade isso é muito mais profundo. Hashem precisa nos ouvir. Hashem precisa do nosso contato. No final das contas, Hashem quer fazer bondade. Hashem não precisa das nossas tefilot. Hashem pode dar as coisas sem nós rezarmos. Mas Ele quer que nós tenhamos esse contato. Ele força essa situação para nós pedirmos para Ele. Ok. Mas Ele precisa desse contato. Também não. Sabe o que Hashem sim precisa? Hashem precisa preparar o nosso mundo vindouro. Isso sim ele precisa. Está escrito no Talmud: Atid HaKadosh Baruch Hu liot atara berosh kol tzadik vetzadik. No futuro Hashem vai ser uma coroa na cabeça de cada tzadik e tzadik. O Balaturim explica. O que quer dizer isso? Que coroa é essa? São as nossas preces. As preces que nós fazemos para Hashem neste mundo. No mundo vindouro, Hashem vai transformar isso numa coroa que vai ser devolvida e colocada sobre nós. Não é coroa no sentido de coroa que nós estamos imaginando, mas no sentido de algo importante. No sentido que, no mundo vindouro, nós vamos colher dessas preces que nós fizemos para Hashem. Na verdade, quando Hashem dá tudo para a pessoa, não falta nada para a pessoa não vai rezar. E se a pessoa não rezar, vai faltar para ele no mundo vindouro essas coroas. Se Hashem dá tudo para a pessoa direto, é ruim para a pessoa. Essa pessoa vai chegar no mundo vindouro e não vai ter coroas. Por isso que Hashem faz uma bondade conosco. A bondade que Hashem faz é nos privar de coisas. E por intermédio de nos privar dessas coisas, nós acabamos rezando para Ele sim dar essas coisas para nós. Lógico, nós pedimos para o bem. Nós pedimos, queremos que se Hashem vai dar essas coisas é para o nosso bem. Nós queremos que Hashem que Hashem rasgue a parte ruim do decreto, mas deixe o resto do decreto. Tira as chicotadas, mas deixa a comida boa. E tudo isso para que nós tenhamos contato com Hashem. E para que Hashem precisa disso? Ele não precisa disso. Nós precisamos disso nesse mundo para ter contato com Hashem. Que isso é a verdadeira brachá, a verdadeira bênção. E segundo lugar, essas preces que nós estamos fazendo para Deus hoje vão virar a nossa coroa no mundo vindouro. Agora nós podemos entender direito o que o Midrash falou. Por que que as matriarcas ficaram sem filhos durante tantos anos? Primeiro, o Midrash fala, pelo amor que Hashem tem por elas e por eles, é que Hashem privou eles de filhos. Por quê? Para que eles rezem. E depois que eles rezarem, eles vão receber isso com muita alegria. E aqui tem muitos pontos. Primeiro, pode ser que se eles recebessem esse filho antes, seria uma riqueza para o mal da pessoa. Tem tudo o seu momento. Segundo, por uma coisa que uma pessoa batalha, por uma coisa que uma pessoa se esforça, se dedica, como diz o Midrash no final, Vesameach, quando ele tiver isso, ele vai ficar muito mais contente. Quando ele conseguir isso, isso vai trazer uma alegria muito maior para a pessoa. É bom privar a pessoa de uma coisa. A pessoa dá muito mais valor quando ele tiver isso. Mais ainda, Hashem priva das matriarcas terem filhos para que elas rezem para Hashem. Porque Hashem gosta da reza delas. Porque Hashem quer essas rezas. Por que Hashem quer essas rezas? Para elas terem contato com Hashem. E por que isso é tão importante? Porque essas preces que elas estão fazendo para Hashem vai ser a coroa delas no mundo vindouro. Olha que coroa linda que elas vão ter. 20 anos de preces, 75 anos de preces, 19 anos de preces, 14 anos de preces. Que coroa gigantesca e bonita eles vão ter. Então nós temos que saber enxergar na nossa vida a vida de uma forma diferente. Nós temos que saber olhar para a vida e ver que as coisas que acontecem conosco no dia a dia é para o nosso bem. Primeiro ponto. Se nós não enxergamos que é para o nosso bem, como nós vamos rezar? Se nós achamos que Hashem nos odeia, como nós vamos rezar? Se a pessoa acha que Hashem odeia ele, e por isso está privando ele de uma coisa, ele não vai nem olhar para Deus. Ele não vai rezar. Ele vai ficar sem aquilo para o resto da vida. Em primeiro lugar, a pessoa precisa conseguir enxergar em tudo o que acontece no dia a dia, que é para o nosso bem. Ah, mas eu não consigo ver o bem. Então não consiga ver, não é tudo que a gente consegue ver. Saiba que é para o seu bem. Ponto. Você sabe que se é tua mãe que está te dando banho, se é tua mãe que está lavando o teu machucado, você sabe que isso é para o seu bem. Como? Não sei, eu não entendo disso. Eu sou pequenininho. Não consigo entender como isso é pro bem. Eu não imagino tudo que pode acontecer. Eu só imagino que se minha mãe está cuidando de mim é porque ela quer meu bem. E segundo lugar, a partir do momento que eu sei que as coisas são para o bem, a partir do momento que eu aceito que as coisas são para o bem, a partir do momento que eu me acostumo com coisas pequenas que acontecem no dia a dia, a não ficar irritado. É difícil, é muito difícil isso. Pegou trânsito, chega em casa naquele calor, suando, pingando, nervoso. Saber não ficar nervoso, calma. Se eu peguei esse trânsito hoje, tem um motivo porque eu peguei. Eu não tenho ideia qual o motivo, porque eu só perdi tempo, eu atrasei no compromisso. Tudo aconteceu de errado. Eu não sei por quê. Mas eu sei que se eu cheguei atrasado, tem um motivo. Não é sempre que a gente enxerga o motivo, igual no cara que perdeu a hora para ir no trabalho, no 9-11, e ele trabalhava no sei lá que andar do Twin Towers. Ou outro que caiu café e sujou a roupa dele, teve que trocar a roupa e aí não conseguiu sair e também perdeu o trabalho naquele dia e não entendia por quê, depois ele entendeu. Não é sempre que nós entendemos as coisas. Tem momentos que nós acabamos entendendo por que eu justo passei ali naquele minuto. Às vezes são coisas assim, muito grandiosas que nós enxergamos, às vezes são coisas pequenas que a pessoa pode deixar e passar meio batido. Quantas vezes você atrasa para sair de um lugar e cruzando uma esquina você encontra com alguém? Se você tivesse saído um minuto antes, você não ia encontrar com essa pessoa. Se você saísse um minuto depois, você não ia encontrar com essa pessoa. Ah, mas e aí? Só bati um papo, só falei um alô, ou só acabei indo junto com ele? Me fez companhia, e aí? Como e aí? São coisas pequenas da vida que nós temos que enxergar. Nós temos que nos acostumar com essas coisas pequenas, a ter sensibilidade para ver a mão de Hashem no nosso dia a dia. Se nós sabemos que cada coisa que acontece é para o nosso bem. Engraçado que, de uma forma geral, no nosso povo, caiu um copo, caiu um prato no chão, automaticamente todo mundo grita Mazel Tov. Por que isso? Porque de fato é um bom sinal. Quebrou um copo? Ótimo. Era para acontecer alguma desgraça? Quebrou o copo. Que maravilha, Baruch Hashem que eu estou vivo. Baruch Hashem que está todo mundo com saúde. Tem aquela história do sujeito que tinha uma coleção de copos de cristal e os copos quebravam. Todo dia caía um copo. Não aguentava mais. Ele falou, desse jeito eu vou perder minha coleção inteira. Ele resolveu guardar os copos no armário. Não se usa mais. Aqui é copo de vidro. Chega de cristal. E aí, de repente, começaram a acontecer um monte de coisas ruins na vida dele. Começou a ir mal nos negócios, um filho, sei lá, começou a ter problemas, e outro não sei o que lá, e outro com problema de saúde. Ele foi procurar o rabino e falou, rabino, não estou entendendo o que está acontecendo, por que de repente aconteceu um monte de desgraças? Aí o rabino perguntou, você mudou alguma coisa em casa nos últimos tempos? Ele falou, ah, sabe de uma coisa, tem uma coisa engraçada, mas não tem nada a ver. Eu tinha uma coleção de copos de cristal. Estava quebrando o tempo todo o copo. Eu resolvi guardar eles para não quebrar mais. Aí o rabino falou, tá vendo? Estavam quebrando os copos em vez de acontecer essas coisas. Tira os copos. Deixa eles quebrarem. Melhor do que essas coisas acontecerem. De fato, o cara tirou os copos. Continuaram quebrando copos. Ele teve que comprar novas coleções de copos. Mas pelo menos acabaram as desgraças. Coisas pequenas que acontecem. Fala.
A gente sabe que a mulher é algo que está. Mas aí, às vezes, você fala, será que a gente tem que cuidar disso
Eu entendi o que você está falando, mas o conceito de olhar mezuzot é um pouco diferente do que a gente imagina. As pessoas geralmente imaginam: ah, a mezuzá estava com defeito no coração, então por isso o cara teve problema de coração. Não é exatamente isso. Tem algum problema na casa, tem algum problema em relação às pessoas, quanto a corações. Aconteceu esse problema, aconteceu o problema com alguém da família, e Hashem fez que tenha uma indicação para a pessoa na mezuzá, um sintoma na mezuzá que vai indicar qual o problema. Quando a pessoa pega uma mezuzá e leva para consertar, não adianta consertar a mezuzá e esquece. A pessoa leva a mezuzá para consertar, e se impressiona a pessoa, mexe com a pessoa, e a pessoa fala: puxa vida, que engraçado. Por que que justo essa palavra estava assim? Será que tem alguma coisa ligada com isso? Então, a pessoa consertou a mezuzá, mas ao mesmo tempo ele vai também tentar se consertar, vai procurar o que está acontecendo. Esse é o conceito da mezuzá. A mezuzá é um sintoma. A pessoa vê lá qual é o sintoma e através disso sabe o que consertar. Depois que a pessoa consegue começar a enxergar nas coisas pequenas da vida, pelo menos nas coisas pequenas, é no trânsito, é nas máquinas que quebram, no computador que quebra, que é a coisa que mais irrita, a internet que caiu, que o pessoal quase quer se jogar do décimo andar, caiu um ovo, quebrou, caiu, não deu certo, a comida queimou, e todas as outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acabam nos tirando um pouquinho ou demais do sério. E a pessoa começa a enxergar que Rov, dívida, mais um, é Tov. Hashem está fazendo isso pelo meu bem. Pode ser que eu não sei qual o bem. Eu não tenho ideia o que deveria acontecer no lugar disso. Mas se aconteceu isso, graças a Deus foi só isso. Deixa quieto. Agora é óbvio. Só um segundo. É óbvio que depois disso temos que também rezar. Nós temos que rezar porque, no final das contas, quando Hashem faz essas coisas acontecerem, é isso que Ele quer. Esta é a reação que Ele está esperando de você. Isso é um sinal para você rezar. Porque se não fosse isso, você não ia rezar. Quando as coisas estão indo muito bem, a pessoa às vezes esquece. Hashem faz essa coisa acontecer e você agora vai e reza para Hashem. Você reza para Hashem? E você pede para Hashem: Hashem, se é para acontecer coisas boas para levarem a uma coisa ruim, eu estou fazendo tshuva agora. Eu estou te pedindo, eu estou te implorando, eu estou melhorando. Eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo, eu vou tentar fazer isso melhor, eu vou tentar rezar mais, eu vou tentar... Tira o mal do decreto. Deixa só a parte boa. Me dá essa coisa boa que você quer me dar, Hashem. Você estava privando só para eu te rezar? Estou rezando. Estou resolvendo o problema. Eu estou rezando agora. Agora você pode me dar. Óbvio. Cada coisa tem o seu preço, entre aspas, na moeda de reza. Tem coisas que a pessoa vai rezar uma vez. Pronto, já tem. Tem coisas que a pessoa vai ficar rezando anos e 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 anos. E pode ser que mesmo assim não vai vir, porque não vai ser para o bem da pessoa. E pode ser que depois de um tempo de tanta reza, a coisa sim vai vir para a pessoa. Porque agora que você rezou, e agora que você se aproximou de Hashem, e agora que você garantiu a tua coroa para o mundo vindouro, agora Hashem fala: ah, agora eu posso te dar. Agora você já garantiu a tua parte para o mundo vindouro, que é importante. Se eu não privasse, você não ia garantir teu mundo vindouro. Agora eu fiz você garantir teu mundo vindouro. Agora sim, eu posso te dar essa coisa. Use e use com saúde. Isso é o que nós temos para aprender, basicamente, como início para se entender o que quer dizer tefilá. Aí está o início de entender o que quer dizer uma reza. Mas nós temos que nos acostumar a enxergar a vida de uma forma diferente. Se nós enxergamos a vida de uma forma diferente, nós enxergamos o bem que está nas coisas que Hashem faz, E automaticamente nós rezamos para Hashem, para ter um bem que nós enxergamos também, que é um bem. Nós nos aproximamos dele, garantimos a nossa coroa do mundo vindouro, e ainda por cima, no final, ganhamos aquela coisa boa. Que assim seja, se Deus quiser, com todas as nossas coisas, com tudo aquilo que nós necessitamos.